estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Neste último dia do ano, 31 de dezembro, foi o dia em que o americano Thomas Edison demonstrou a primeira lâmpada elétrica da história. Foi em 1879. Hoje, aqui em Washington, neste último dia de 2019, 11 graus centígrados, ao microfone, na primeira meia hora, João Santa Rita, a produção é de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica é de Rob McLean. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Trump avisa ao Irão após manifestações contra a embaixada americana no Iraque. O presidente americano anuncia que vai deslocar-se à China. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. O tribunal congelou propriedades de contas bancárias de Isabel dos Santos.
Estamos a falar de um império construído com fundos públicos, dinheiro que devia ter sido usado para o bem do povo angolano. São bens que não lhe pertencem, nunca lhe pertenceram.
Temos também reações de partidos políticos no combate à corrupção. Há, contudo, quem diga que é preciso ter cuidado com o que se está a fazer e talvez optar por outra via.
A via do perdão, porque estamos a ver que essa justiça que quer-se fazer é uma justiça num caráter de perseguição. É um grupo que está a se perseguir e outros estão a ser protegidos.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e mais as reportagens da Voz da América. Para já vamos às notícias internacionais. O presidente americano Donald Trump declarou que o Irão será responsabilizado por qualquer tentativa de invasão da sua embaixada em Bagdad. No Twitter escreveu que Teherão está a orquestrar ataques contra os Estados Unidos e disse esperar que o Iraque use as suas forças para proteger a embaixada. Antes, milhares de iraquianos marcharam no centro da capital do país para protestar contra os ataques americanos contra o grupo Kataib Hezbollah, um grupo de milícias pertencente às forças de mobilização popular xiita apoiadas pelo Irão no Iraque. De seguida, centenas dirigiram-se à embaixada americana e tentaram entrar no recinto. O Departamento de Estado informou em nota que o secretário de Estado, Mike Pompeo, conversou pelo telefone com o primeiro-ministro iraquiano Abdel Abdul Mahdi e o presidente Bahram Salih, a quem reiterou que os Estados Unidos protegerão e defenderão o seu pessoal que está a apoiar um Iraque soberano e independente. O primeiro-ministro garantiu ao governo americano que tudo fará para proteger a embaixada e os soldados americanos. Os Estados Unidos e a China vão aceitar assinar no próximo mês na Casa Branca um acordo parcial de comércio, anunciou o presidente Donald Trump. Trump disse que irá depois deslocar-se à China para continuar as negociações. Os dois países tinham anunciado no início do mês terem acordado no que chamaram de fase 1 de um acordo comercial, ao abrigo do qual os Estados Unidos cancelaram e reduziram algumas tarifas impostas a produtos chineses em troca de promessas da China para aumentar a compra de produtos americanos e adotar reformas comerciais. O antigo ministro da Juventude da Costa do Marfim, Charles Blé Goudé, foi condenado pelo Tribunal Criminal de Abidjan a 20 anos de prisão, à revelia, por atos de tortura, assassínio voluntário e violação. Goudé confirmou ainda que a justiça o condenou também a 10 anos de prisão de privação dos direitos cívicos e a pagar 300 mil euros de indemnização às vítimas. Blé Goudé vive atualmente em Haia, na Holanda, onde se encontra em liberdade condicional após a absolvição pelo Tribunal Penal Internacional de acusações de crime contra a humanidade. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E começamos, claro está, com a grande notícia do dia. O Tribunal Provincial de Luanda ordenou ontem o congelamento de todas as contas e bens de Isabel dos Santos, do seu marido Sindica Dokolo, bem como do presidente do Banco do Fomento de Angola, Mário Leite da Silva. A decisão está contida num longo despacho em que o tribunal afirma ter ficado provada a existência de um crédito para com o Estado de mais de 1.100 milhões de dólares e em que, na sequência desses negócios, o Estado transferiu, por via das empresas Sodiam e Sonangol, enormes quantias em moeda estrangeira sem que houvesse o retorno convencionado. Com efeito, os pormenores revelados na decisão do tribunal indicam que o Estado angolano financiou diversas empresas de Isabel dos Santos sem que fosse recebido qualquer pagamento desses investimentos. O tribunal diz que Isabel dos Santos e os seus associados afirmam não ter capacidade para pagar o que devem. Vamos começar com o Venâncio Rodrigues, que foi buscar reações.
O jornalista e investigador Rafael Marques considera que o arresto de bens patrimoniais e financeiros do casal Isabel dos Santos deve servir de exemplo aos servidores públicos que insistem em usar os fundos do Estado em benefício próprio. Marques diz ser fundamental que a Procuradoria-Geral da República não volte a cometer o erro de assinar um acordo com Isabel dos Santos, a exemplo do que se passou com o cidadão suíço-angolano Jean-Claude de Moraes.
É uma grande lição para os atuais dirigentes que continuam a pensar que a corrupção apenas, ou que a justiça apenas vai atingir alguns e que continuam a julgar que têm imunidades para continuar a roubar. E é fundamental que a Procuradoria-Geral da República não cometa novamente a geneira de fazer um acordo como fez no caso do Jean-Claude Bastos de Moraes, o vigarista suíço-angolano, que depois recebeu um cartão de liberdade e fugiu ainda com muitos milhões de dólares e com total impunidade. Estamos a falar de um império construído com fundos públicos, dinheiro que devia ter sido usado para o bem do povo angolano e foi usado apenas para servir à ganância pessoal de Isabel dos Santos, de modo que não é um golpe duro ao império. São bens que não lhe pertencem, nunca lhe pertenceram desde a primeira hora. A maioria desse património foi adquirido com dinheiro da Sonangol, com investimentos feitos pela Indiama, com garantias do Estado, como se estão a revelar. E o Estado tem de recuperar isso.
Para o jurista Albano Pedro, o arresto decretado pelo Tribunal Provincial de Luanda devia ser a solução a ser adotada também no processo de combate à corrupção no país. Albano Pedro considera que, tratando-se de um processo cível de arresto de bens, tudo o que se espera é que o casal Isabel dos Santos e o cidadão português paguem a dívida contraída legalmente ao Estado. O jurista diz, entretanto, que se a dívida não for paga por eventual incapacidade financeira dos acusados, a atual retenção temporária poderá dar lugar a um processo de indemnização por danos, podendo desembocar num processo de confisco dos bens.
Penso que se até agora não pagaram, está claro que não conseguirão pagar. Por alguma razão não conseguem pagar até agora. E uma delas será certamente a falta de capacidade financeira. E ocorrendo essa situação, é evidente que essa retenção temporária vai dar lugar a um processo principal, que é o processo de indenização por danos, né? Porque haverá então um pagamento da dívida já por via de um processo judicial que ainda não começou. Quando começar esse processo, sim, aí eles serão forçados, serão executados, a linguagem jurídica correta é essa, serão executados, e sendo executados, o que ocorrerá? Não tendo dinheiro, todo o patrimônio que foi arrestado será contabilizado e depois daí se vai deduzir o valor da dívida a pagar. Se o patrimônio for maior do que a dívida, é claro que há de restar algum bem para que o casal continue a ter uma vida normal. Se, pelo contrário, a dívida for superior ao patrimônio, é claro que o patrimônio todo será eventualmente confiscado e o casal ainda continuará em dívida, não é? Até pagar o resto.
O advogado Francisco Miguel considera, por seu turno, que a providência cautelar de arresto de bens patrimoniais e financeiros, ordenada pelo tribunal, é passível de ser contestado pelos acusados por intermédio de seus advogados. O causídico angolano também entende que Isabel dos Santos e pares continuam donos dos bens arrestados, podendo serem restituídos se os mesmos tiverem a capacidade de pagar a dívida ao Estado.
Apenas foram arrestados até que o processo se julgue em definitivo.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Isabel dos Santos disse, entretanto, continuar a trabalhar por aquilo que acredita para o seu país. O caminho é longo, a verdade há de imperar, escreveu Isabel dos Santos. Espera-se, entretanto, que o jornal britânico The Guardian publique dentro dos próximos dias uma longa investigação sobre a corrupção envolvendo Isabel dos Santos e o governo do seu pai, Eduardo dos Santos. Isabel dos Santos disse que os artigos do Guardian foram encomendados fez notar que o jornalista Rafael Marques foi recentemente condecorado pelo presidente João Lourenço e, segundo disse, Rafael Marques passou de condenado a condecorado. O Manuel José falou com Rafael Marques sobre essa acusação.
Eu não trabalho para o jornal The Guardian. O que é que eu posso dizer sobre o jornal The Guardian se eu não trabalho para o jornal The Guardian? Não tenho absolutamente nada a dizer porque não trabalho para o The Guardian. É uma pergunta que deve ser dirigida ao jornal. O que é que eu tenho a ver com o The Guardian?
Sobre o facto de Isabel dos Santos ter dito que Rafael Marques sai de perseguido pelo regime para homenagear o presidente João Lourenço, ter tudo a ver com estas investigações contra a sua família, o jornalista respondeu.
É irrelevante. Não tem nada a ver com a assunto. Ninguém está acima da lei. É trabalho da justiça. A questão é contra-argumentar com factos, não é? Para provar se a justiça está errada ou não. Ou se os factos apresentados pela PGR são injustos ou não. Eu próprio tenho lidado com muitos casos de injustiça do sistema judicial e tenho denunciado esses casos agora, trabalhando sem factos. Agora, quais são os factos que há para rebater nesta questão?
Era o jornalista Rafael Marques. Entretanto, Coco Mukuta foi buscar a reação dos partidos políticos.
O presidente do PRS, Benedito Daniel, entende que tem havido pouca informação sobre o património do país em mãos alheias, mas que deve se defender com clareza e justiça.
Aceita, com certeza. Eles não foram os únicos que haviam usufruído os dinheiros do Estado. E então, esse processo, se for desencadeado, devia era aceitar todos, a começar, obviamente, por eles. Mas agora, se for um peso e duas medidas, isto é que não será correto, porque, de qualquer das formas, irá aceitar, sem dúvida, os angolanos. O que nós queremos é que haja clareza e que haja justiça. Mas é que não podem ser uns a devolver e outros não.
Já Alexandre Sebastião André, presidente da bancada parlamentar da Casa CE.
E qualquer cidadão que está nessa condição, penso estar sujeito a esta atitude do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, em defesa, portanto, do património nacional.
Entretanto, para Marcial da Chala, porta-voz da UNITA.
Nós estamos num Estado de Direito onde há separação de poderes. Esta matéria é matéria da justiça. Então, deixemos a justiça fazer o seu trabalho e, no final, tiraremos as conclusões que se devem. Eu não sou cá para poder dar um julgamento de valor sobre aquilo que ainda não está definitivamente decidido. Deixemos a justiça fazer o seu trabalho e as consequências que advirão dali, saber-se-á como geri-las e também, nessa altura, teremos uma opinião mais formada. Mas, por enquanto, deixemos a justiça fazer o seu trabalho e depois a sociedade saberá qual é o desfecho de todo esse processo e, em função desse desfecho, naturalmente, que terá que haver adaptações.
Coque Mukuta, Luanda.
E agora vamos mudar de assunto. Vamos para o Namibe, onde pais e encarregados de educação estão furiosos e em pé de guerra porque muitas escolas continuam a cobrar dinheiro pelas matrículas escolares em curso atualmente na província. Armando Chicoca.
A Procuradoria-Geral da República na província angolana da Huila diz estar satisfeita com o volume de trabalho realizado no ano 2019, que se apressa em terminar. De acordo com o seu Procurador da República titular na Huila, Hernani Beira Grande, no período foi possível introduzir milhares de processos na fase de instrução preparatória e alguns já em tribunal, muitos deles a envolver gestores públicos. O magistrado do Ministério Público na Huila apega-se ao volume de trabalho para perspectivar melhor desempenho do órgão em 2020.
O nosso balanço em termos de Procuradoria-Geral da República é positivo. Damos continuidade às tarefas habituais, né? cada vez com mais rigor e com maior empenho.
O jurista Domingos Amuiel alerta, entretanto, para os riscos de se lançar foguetes face aos dados avançados pela PGR local, para dizer que os resultados até aqui estão longe de satisfazer os verdadeiros desafios da justiça. Domingos Amuiela sugere mesmo o perdão ao invés do que chama de justiça seletiva.
Se na verdade vamos prender uns e deixar outros, gostaria de dar um conselho a vossa senhora, senhor presidente, que optamos por uma outra via, por exemplo, que seria, na verdade, a via do perdão, porque estamos a ver que essa justiça que quer-se fazer é uma justiça no caráter de perseguição. É um grupo que está a se perseguir e outros estão a ser protegidos. E não é isso que se quer num verdadeiro Estado Democrático e de Direito.
O olhar do jurista Domingos Amuyela e a justiça em Angola. Voz da América, Lupango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Queremos pedir desculpa aos ouvintes. Espero ao Teodoro a fazer-nos um balanço do fim do ano no setor da justiça, em que houve progressos e, portanto, também com aquele aviso de um jurista que se poderá estar a assistir a uma campanha de vingança contra personalidades do anterior governo. Agora sim, vamos para o Namibe, onde pais e encarregados de educação estão a protestar contra o facto de muitas escolas continuarem a cobrar dinheiro pelas matrículas escolares em curso atualmente na província. Agora vamos ao Armando Chicoca.
Falando para a Voz da América, na manhã desta segunda-feira, 30 de dezembro, alguns encarregados de educação...
Se a ministra da Educação disse que as matrículas serão grátis e nas escolas não está a se cumprir, isso é desobediência. O meu irmão tem 3 filhos que estudam na João Paulo. Estão a pedir cada filho 3.500 kwanza.
Pela rádio ouvimos dizer que a matrícula vai ser de favor. E nas escolas os professores não estão a aceitar, disseram que escrever custa. Não podemos escrever de favor. É por isso que cada mãe que nasceu tem direito de matricular o filho dele com dinheiro na mão.
Tenho uma e pedirá 3.600.
Bernardo Singa Vimbanda, ativista comunitário do Namibe, é de opinião que as autoridades governamentais devem esclarecer esta situação, que contradiz com as recentes declarações da ministra da Educação.
Mas então, se a ministra máxima superiora a dizer que as matrículas são gratuitas, as outras escolas, por que não acompanham aquela regra? Os encarregados estão totalmente irritados com os preços que estão a estipular nas escolas. Então, só queremos saber esses preços se um diretor provincial da educação conhece ou não.
O diretor provincial do Gabinete da Educação, Valério Arcanjo, confirma que o ensino em Angola é gratuito e declina a responsabilidade às comissões de pais e encarregados de educação que decidiram participar com valores para suprir algumas dificuldades no pagamento de salários de trabalhadores eventuais nas escolas.
Vai ser cobrado este valor da questão da comparação. Participação, repito, sublinho, que é da inteira competência do Conselho Provincial de Pais encarregado de educação. Então, tem que ter sempre presente ali um pai encarregado de educação que faça parte desta comissão.
O jurista Daniel António.
A Constituição, no artigo 6º, faz fé da lei de base do sistema de educação de ensino, lei 17/16, de 7 de outubro. E essa lei nos diz que o ensino primário e do primeiro ciclo são obrigatórios sob responsabilidade ou dever do Estado. A mesma lei nos remete ao artigo 12. Este artigo 12 vem espelhar de que não se pode fazer nenhum tipo de pagamento nas escolas públicas. Mas nós estamos a assistir que algumas escolas estão a passar acima da lei. Isto não passa de uma inconstitucionalidade.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África no último dia de 2019. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, neste momento, estamos com pelo menos 4 rádios FM e mais tarde vamos estar também com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanoko em Gabu. E depois, mais tarde também, vamos estar com a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E o ouvinte pode nos enviar uma mensagem através do WhatsApp, 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta sexta-feira falam todos, é microfone aberto, vamos discutir com os ouvintes angolanos as perspectivas para 2020, os últimos acontecimentos em Angola e tudo o que os ouvintes esperam para o próximo ano aqui na Voz da América com microfone aberto no Angola. Fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Pois 31 de dezembro, o último dia de 2019, é o dia de fazer contas ao que se passou durante o ano. Em Malanje, todos concordam que, economicamente, não foi um bom ano. Isaías Soares.
O governo local viu reduzido o pacote financeiro do OGE 2019, de mais de 96 mil milhões de kwanzas, em menos 30%, interferindo na execução de projetos que trariam melhorias significativas na vida dos malanjinos, reconheceu o governador Norberto Fernandes dos Santos. Na mensagem de fim de ano, acredita que em 2020, com unificação de sinergias, serão resolvidos muitos dos problemas de ordem social.
Para que aí, onde seja possível, possamos resolver paulatinamente os problemas da nossa província, de forma que mais pessoas tenham acesso à energia, à água, às estradas melhoradas, a mais escolas, hospitais.
Em 2019, dezenas de empresas fecharam as portas, o que obrigou a UNTA Confederação Sindical a sair às ruas em algumas capitais provinciais, em protestos contra a subida dos preços dos produtos da cesta básica e a perda do poder de compra dos salários. O secretário provincial da UNITA, Mardanês Agostinho Calunga, considera negativo o impacto da execução do OGE 2019 para a província. Vários projetos enquadrados no Programa de Investimentos Públicos, PIP, continuam encalhados e sem quaisquer justificações do governo. Na última comunicação do ano, o político exemplificou que a cidade capital e arredores está esburacada, com dificuldades no fornecimento de energia elétrica e água potável.
As estradas secundárias e terciárias continuam cada vez mais degradadas. O casco urbano de Malanje transformou-se em subúrbio, para não falarmos dos bairros que tornaram em autênticos matos.
Para o secretário provincial da Casa CE, André Domingos Nguinge, milhares de crianças ficam sem estudar todos os anos por ausência de escolas públicas. Agora, com a privatização gradual do setor da educação, a classe empresarial e as igrejas detêm a maioria dos estabelecimentos de ensino, do ensino primário ao segundo ciclo do ensino secundário.
E a educação que governa o provincial esquiva-se desta tarefa nuclear, dando aos privados, cujos donos pertencem ao sistema.
Isaías Soares de Malães para a Voz da América.
E agora chegou a altura de falar do desporto. Estamos no último dia do ano e vamos entrar em janeiro, mês em que na Europa abre a janela de transferências e renovação de contratos e mais. Faz-se também contas à vida e em Inglaterra, Pepe Guardiola, treinador do atual campeão, o Manchester City, admitiu aquilo que todos já dizem ser inevitável. Quem vai ganhar o campeonato inglês é o Liverpool. Termina o ano com 13 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Leicester, e tem um jogo a menos. Manchester City, em terceiro lugar, está a 14 pontos e também tem mais um jogo em relação ao Liverpool. Guardiola diz que, no que diz respeito ao campeonato inglês, já está a pensar na próxima época e em como roubar o campeonato ao Liverpool, que esta época parece imparável. Não é realista pensar em apanhar o Liverpool, disse Guardiola, para quem agora no campeonato o objetivo é ficar apenas o mais próximo possível do Liverpool e jogar para as competições de eliminatórias, como as taças e a Liga dos Campeões. Já o treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, diz que há grande sede de vencer o campeonato que o Liverpool não ganha desde a época de 1989-1990. Klopp diz que nada pode mudar o facto de que temos que trabalhar, temos que competir em todos os jogos. Temos uma boa base para ganhar, mas temos que lutar em todos os jogos, disse Klopp. É verdade. Manchester City joga já amanhã com o Everton. Liverpool tem mais tempo para recuperar da festa do fim do ano. Joga quinta-feira contra o Sheffield. Aqui em Washington, Voz da América, 31 de dezembro. Em Moçambique, o ano foi marcado por vários acontecimentos, alguns violentos, rebelião no norte, rebelião no centro, mas foi também um ano de eleições. William Mapota.
A oposição, sobretudo a RENAMO, apostava todas as fichas nessa eleição. Foi uma eleição que aconteceu à luz de um novo pacote de descentralização, através do qual a oposição tinha a esperança de conquistar pelo menos uma boa parte da governação local, ao nível das províncias, mas não é o que efetivamente veio a acontecer. As eleições trouxeram um resultado totalmente fora daquilo que eram as cogitações, e reforçou então este poder, essa hegemonia do Partido Frelimo. As eleições estão a ser mais uma vez contestadas e, portanto, é um filme que praticamente a gente já vem assistindo desde 94, o ano das primeiras eleições, e, portanto, há então essa expectativa de ver o que é que efetivamente vai acontecer nos próximos dias.
Era o jornalista moçambicano William Mapote. Ele estava a conversar com Amâncio Miguel. O Amâncio Miguel vai estar aqui encarregue desta segunda meia hora da Voz da América hoje, 31 de dezembro. É o último dia do ano e nós aqui na Voz da América, e eu sei que há muitos, muitos ouvintes que nos acompanham todos os dias em Angola, nós queremos desejar o melhor para 2020 e continuo sempre a ouvir-nos. Vamos ficar com a música de Daniel Gomes. Boas festas para todos.
Boas festas no Tateja, este ano tá numa dia dois. No São Silvestre mandou-nos casa, faz isso ser pra tua família. Boas festas no Tateja, este ano tá numa dia dois. No São Silvestre mandou-nos casa, faz isso ser pra tua família. Hoje, ano novo, boas festas, de casa em casa não anda. Hoje, ano novo, recordei, deixe ganotar no Maria dois. Felicidade e harmonia, pra família linda escassa, boas festas, que não desejar. Hoje, ano novo, boas festas, de casa em casa não tanta. Hoje, ano novo, recordai, deixe anotar no Maria dois. Felicidade e harmonia, pra família ali na escassa, boas festas. E não desejar paz e harmonia para tudo cabedian. Boas festas, e não desejar. Boas festas no Tateja, deste ano tá numa dia dois. No São Silvestre mandou-me descansar, faz isso ser para tua família. Boas festas no Tateja, deste ano tá numa dia trabalhadores. No São Silvestre mandou nos casa, paz e sossego para toda a família.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, 31 de dezembro de 2019, 12 horas e 30 minutos aqui em Washington. Nos próximos 30 minutos, Amancio Miguel ao microfone. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Na internet, www.voaportugues.com. Na produção desta emissão, Leo Sahilo e na técnica, Rob McLean. As notícias com João Santarita.
O presidente americano Donald Trump declarou que o Irão será responsabilizado pela tentativa de invasão da sua embaixada em Bagdad. Antes, milhares de iraquianos tinham marchado no centro da capital do país para protestar contra ataques contra o grupo Kataib Hezbollah, um grupo de milícias pertencente às forças de mobilização popular xiita apoiados pelo Irão no Iraque. O Departamento de Estado informou em nota que o secretário de Estado Mike Pompeo conversou por telefone com o primeiro-ministro iraquiano Adel Abdul Mahdi e o presidente Bahram Salih, a quem reiterou que os Estados Unidos protegerão e defenderão o seu pessoal que está a apoiar um Iraque soberano e independente.
Os Estados Unidos e a China vão assinar no próximo mês, na Casa Branca, um acordo parcial de comércio, anunciou o presidente Donald Trump. Trump disse que irá depois deslocar-se à China para continuar as negociações. Os dois países tinham anunciado no início do mês terem acordado na fase 1 de um acordo comercial, ao abrigo do qual os Estados Unidos cancelaram e reduziram algumas tarifas impostas a produtos chineses em troca de promessas da China para aumentar a compra de produtos americanos e adotar reformas comerciais.
O antigo ministro da Juventude da Costa do Marfim, Charles de Blé Goudet, foi condenado por um tribunal criminal de Abidjan a 20 anos de prisão à revelia por atos de tortura, assassínio voluntário e violação. Blé Goudet vive atualmente em Haia, na Holanda, onde se encontra em liberdade condicional após a absolvição, pelo Tribunal Penal Internacional, em janeiro, de acusações de crime contra a humanidade na sequência das eleições de 2010. O antigo governante disse estar surpreendido com o veredito do seu país, pronunciado sem a presença de um advogado.
No Burundi, procuradores pediram uma pena de prisão de 15 anos para quatro jornalistas e o seu condutor, que foram detidos quando faziam a cobertura de uma incursão de rebeldes na República Democrática do Congo, no seu país. Os réus são acusados de pôr em perigo a segurança nacional. Os jornalistas trabalhavam para a IWACU, um dos poucos órgãos de informação independentes, e estão presos desde o passado dia 22 de outubro.
E o antigo presidente da Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, Carlos Ghosn, deixou a prisão domiciliar no Japão e viajou de forma secreta para o Líbano na segunda-feira, confirmou o próprio empresário. Em comunicado, ele disse que estou no Líbano, não vou ser mais refém de um sistema judicial fraudulento em que se presume culpam direitos humanos são negados. Possuidor de nacionalidade brasileira, libanesa e francesa, Carlos Gomes deixou o Japão com um documento de identidade falso, de acordo com fontes oficiais libanesas. O empresário foi detido em novembro de 2018 por suspeita de abuso de confiança, evasão fiscal e colocado em prisão domiciliária em abril.
Esta emissão vespertina da Voz da América, neste 31 de dezembro de 2019, a última deste ano, destaque nesta parte da emissão para a retrospectiva em Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Mas para começar mesmo, o jornalista Matias Gant, do portal Canal de Moçambique, foi vítima de um atentado nesta terça-feira na capital daquele país, Maputo, e encontra-se a receber cuidados médicos numa das clínicas. Fontes próximas de jornalistas dizem que o editor executivo do Canal de Moçambique foi abordado por três indivíduos munidos de armas de fogo, tacos de beisebol e de golfe, com a missão de o raptar. O Instituto para a Comunicação Social da África Austral, escritório de Moçambique, condena a tentativa de rapto. Mayra La Salete.
Fontes próximas do jornalista revelaram à Voz da América que os atacantes aproximaram-se do jornalista numa viatura e tentaram raptar Matias Guenta, mas viram frustrado o seu intento graças à intervenção de moradores que gritaram ao verem a tentativa de rapto, mas não evitaram que fosse espancado. Após ser acolhido numa oficina nas imediações do local, Matias Guenta foi transportado para uma clínica da capital moçambicana, onde encontra-se a ser assistido, mas desconhece-se a gravidade dos ferimentos. As mesmas fontes indicam que o facto aconteceu no bairro do Alto Maé, após os atacantes terem seguido o jornalista até à referida zona, onde ia visitar um familiar. Não houve ainda qualquer reação da polícia. O Instituto para a Comunicação Social na África Austral, escritório de Moçambique, considera que o atentado contra Matias Guenta surge na sequência de outros atos de agressão ou de assassinato contra jornalistas ou dirigentes da sociedade civil, o que representa uma afronta à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa e, em última instância, à própria Constituição da República de Moçambique. Em comunicado, o MISA Moçambique apela mais uma vez às autoridades policiais, à Procuradoria-Geral da República e aos demais órgãos da Administração da Justiça para que investiguem este caso e que tomem as medidas apropriadas contra os agressores. Ao governo, o MISA Moçambique pede que tome medidas concretas, visando pôr fim à impunidade de que têm gozado indivíduos envolvidos em crimes que atentam contra as liberdades fundamentais dos cidadãos. Nos últimos anos, vários jornalistas, ativistas e personalidades independentes em Moçambique têm sido raptados e mortos sem que as autoridades responsabilizem ou levem à justiça os seus autores.
Obrigado, Mayra Lassalete. Continuamos aqui no estúdio da Voz da América com as notícias. Em Moçambique, o ano 2019 seguiu o processo de extradição de Manuel Chang, que até a hora desta emissão não teve desfecho. Chang, preso em Joanesburgo a pedido dos Estados Unidos, ainda não conhece o seu futuro, se extraditado para a América ou repatriado para Moçambique para enfrentar a justiça no caso das dívidas ocultas. O centro e norte do país foram devastados por dois ciclones, o Idai e o Kenneth, que provocaram mais de 600 mortes e a resposta aos que sobreviveram tem sido lenta. No norte do país, concretamente em Cabo Delgado, a insurgência continua e a resposta do governo é criticada por apostar em métodos violentos. No campo político, Moçambique realizou eleições seguidas de violência e divisões na RENAMO. William Mopote.
A oposição, sobretudo a RENAMO, apostava todas as fichas nessa eleição. Foi uma eleição que aconteceu à luz de um novo pacote de descentralização, através do qual a oposição tinha a esperança de conquistar pelo menos uma boa parte da governação local, ao nível das províncias, mas não é o que efetivamente veio acontecer. As eleições trouxeram um resultado totalmente fora daquilo que eram as cogitações e reforçou então este poder, essa hegemonia do Partido Frelimo. As eleições estão a ser mais uma vez contestadas e, portanto, é um filme que praticamente a gente já vem assistindo desde 94, o ano das primeiras eleições, e portanto há então essa expectativa de ver o que é que efetivamente vai acontecer nos próximos dias face a esta situação que o maior partido da oposição então fala de convocação de grandes manifestações.
Por outro lado, a própria RENAMO, que é o principal partido da oposição, tem os seus problemas. Surge a figura de Mariano Nyong'o.
Há muitas situações que se vêm comentando em torno dessa situação. A própria liderança da RENAMO vem dizendo que, afinal de contas, o surgimento da junta militar, o surgimento de Mariano Nyong'o, é uma invenção da própria Frelimo. Mas o fato é que Mariano Nyong'o está aí, o seu braço armado está aí a gerar instabilidade no centro do país. Agora, portanto, fica ainda uma incerteza do que é que efetivamente vai acontecer em 2020. E, portanto, é o início de mais um ciclo de governação e que se esperava que fosse o início de uma nova era. Vai iniciar o ano com velhos problemas e muito mais coisas por resolver do que por avançar.
Para terminar, William Mapote, qual é que é o ambiente que se vive em Maputo, onde o William está neste último dia do ano? Há festa possível? Vai acontecer?
É mais uma transição em que, pronto, as pessoas não perdem a esperança, mas efetivamente, em termos de festejo, não há muita festa que se está a viver nessa altura da juventude.
William Mapote, muito obrigado. Votos de um bom ano para ti. Nós aqui estaremos para continuar a reportar e ajudar a compreender a situação que acontece nos vários países que fazemos a cobertura. Bom ano.
Muito obrigado e a todos os ouvintes, bom ano.
12 horas e 40 minutos a partir de Washington, emissão vespertina do final de ano aqui na Voz da América. Três eleições marcaram o ano na Guiné-Bissau, o fim da primeira legislatura sem intervenção militar em cerca de 20 anos. Em conversa com o meu colega Álvaro Lugier Andrade, o nosso correspondente na Guiné-Bissau, Lassana Kassamá, faz a revista do ano, começando exatamente pelas eleições.
Um país que, marcado, pelo menos, salvo os últimos 5 anos, por incursão militares, ou seja, a subversão da ordem constitucional por parte dos militares, mas 2019 ficou com essa retórica em como a Guiné-Bissau ficou salva de intervenções militares, pelo menos os últimos registros que marcaram o país. Portanto, são três eleições importantes, as legislativas, que ditaram um elemento importante, ou seja, a alteração de figurino, de posicionamento em termos de partidos políticos. Só falar, por exemplo, da ascensão de Madame G15, a segunda força política do país, isto deixando para trás o PRS. Isso ditou, pelo menos, o resultado das eleições em março, eleições legislativas. Nas presidenciais, um outro fator importante é o facto do Presidente da República Cessante, Jamar Vaz, não conseguir chegar a uma segunda volta, posição que, pode-se dizer assim, assumida pelo Umaro Sissoko Embaló, que parece aqui como um expoente surpreendente nesta corrida a eleições presidenciais, já que o domingo se não esperava de esperar, por se estar a ser apoiado, ou seja, ser apoiado pelo PSGC, que é o partido maioritário na Guiné-Bissau.
Entretanto, Lassana, também este ano marca a segunda participação consecutiva da Guiné-Bissau numa prova máxima de futebol africano.
Exatamente. Trata-se de uma participação que mobilizou este ano todos os guineenses que tiveram um sabor diferente da amargura política, da confusão política. Introduziu-se então essa participação pela segunda vez consecutiva da Guiné-Bissau no CAN 2019. Para dizer que no meio de toda essa participação há que destacar uma nota, sem querer tirar o brilho que a esta participação teve lugar, há alguma polémica em volta da propriamente Federação Nacional de Futebol que esteve debaixo de muitas críticas, falta de organização.
E Lassana, que nota deixamos aqui numa resenha sobre a economia?
Em 2019, não se pode falar de sucessos, do ponto de vista de comercialização da castanha de caju. Por exemplo, os produtores não tiveram o que podiam ter. Um quilo de castanha de caju não foi além de 500 francos CFA, ou seja, não foi além de mais que $1 por quilo. Portanto, isso afetou um pouco o produtor, não conseguindo os sucessos dos últimos dois anos. Portanto, isso pesou muito na arrecadação da receita do Estado, o que de certa forma teve alguma influência e, em termos de respostas imediatas por parte do Estado para poder acudir às exigências e reivindicações no setor da saúde, para poder acudir às exigências e reivindicações no setor da educação. Aliás, a educação teve um período muito conturbado durante o ano 2019, com greves dos professores. Uma outra nota também interessante, teve um impacto enorme, mas ligada assim à justiça, tem a ver com o arroz do povo. O arroz doado para agricultores menos favorecidos, mas que depois viria a ser desviado pelos atores dirigentes do país.
Era o Lassana Kassamá fazendo a resenha daquilo que foi o ano 2019 na Guiné-Bissau, ano marcado pelas eleições. O país aguarda os resultados. 12 horas e 44 minutos. O Lassana conversou com o Álvaro Lugero Andrade. Outros funcionários a esta altura, Álvaro, vão para os seus países para as festas, e o Álvaro e eu aqui estamos a fazer as notícias.
Estamos nas terras, viu o telefone, viu o microfone.
Vamos já à resenha daquilo que é Cabo Verde em 2019.
Podíamos começar por ver a Manso Miguel com política, marcado por um facto muito estranho em Cabo Verde. O presidente da Câmara da Praia, Oscar Santos, em março foi baleado quando chegava a um ginásio que frequenta na zona de Palmarés, numa, se quisermos, zona chique da capital. Decorre as investigações, nunca ninguém foi preso até então. Ainda no campo político, nota para a eleição de Janeiro afirmada como presidente, a reeleição dela como presidente do PSB, principal partido da oposição, apenas com 52% dos inscritos. À última hora, o outro candidato, José Sanches, acusou a líder de fraude e abandonou a candidatura. Um partido claramente dividido que está na oposição, isso depois de perder as eleições há sensivelmente 4 anos. Cabo Verde caiu 3 lugares no índice da democracia, mas continua a ser o país lusófono melhor posicionado, ocupando a 26ª posição. Nota triste para outra, ainda na Câmara da Política, o ministro adjunto do Primeiro-Ministro para a Integração Regional, Júlio Herbert, foi encontrado sem vida no seu escritório no mês de outubro. Ele teve um infarto agudo de miocárdio.
Entretanto, foi um bom ano a nível da cultura.
É verdade, declarada Património Imaterial da Humanidade da Morna, com a aprovação do dossiê em Bogotá, neste mês de dezembro, no passado dia 13, durante a reunião do Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda do Património Cultural e Material da Unesco. Se quisermos, podemos avançar de economia. O governo vendeu finalmente a companhia de bandeira TACV, 51% para uma empresa de capital islandês. O Banco Africano de Desenvolvimento alertou o país para melhorar o seu quadro legal de privatizações, e também foi introduzida uma taxa para turistas que levantou muitas polémicas, pois ao mesmo tempo foi isentado a taxa para cidadãos da Europa.
Entretanto, Álvaro, também outra questão tem a ver com a atuação da polícia, bem posicionada na questão da luta contra as drogas, mas ainda sem soluções.
Sim, um país aberto como aquele aí, com a polícia com as suas limitações, mas houve a detenção de quase a apreensão de mais de 2 quilos de cocaína e várias outras pequenas detenções, a prisão de vários estrangeiros têm passado por aí. Mas também nota também, pela primeira vez foi morto um polícia numa operação, morto por um outro polícia. Há informações de que foi para encobrir a investigação que o primeiro fazia alguns chefes da corporação. E algo está em investigação ainda. E também Cabo Verde acolhe pela primeira vez os Jogos Africanos de Praia, que foi na Ilha do Sal.
Um abraço ao Álvaro Lugero Andrade, que volta para a terceira e última parte da nossa emissão. Se calhar em crioulo uma mensagem lá para casa.
Bom festa para vos tudo.
12 horas e 47 minutos. Vamos agora a São Tomé e Príncipe. 2019, marcado pela economia, o país registra, tal como reporta o Oscar Medeiros, um recuo acentuado, e o Banco Central do país faz este balanço da economia do país.
De acordo com o balanço do governador do Banco Central de São Tomé e Príncipe, 2019 fica marcado pelo afrouxamento do crescimento económico do país.
No atual contexto, estima-se que o produto interno bruto cresça 2%, sustentado essencialmente pela evolução positiva do turismo e agricultura. No entanto, este nível de crescimento constitui uma desaceleração justificada pelos setores de pesca e, sobretudo, de construção, na sequência da redução do investimento público, que manteve a trajetória descendente nos últimos 3 anos.
A evolução das contas externas de São Tomé e Príncipe revela uma grande preocupação, diz o governador Américo Barros.
Na medida em que as reservas internacionais líquidas garantem apenas 1,6 meses de importação. Este facto deve-se à conjugação de vários fatores, dentre os quais a queda da exportação em torno de 15%, a ascensão do país à categoria do desenvolvimento médio, e acrescido de uma conjuntura internacional desfavorável, reduziu drasticamente os apoios financeiros sob forma de donativos.
Entretanto, para 2020, as perspectivas são um pouco mais animadoras.
Espera-se um maior incremento da atividade económica para 2020, sendo expectável uma maior aceleração da taxa de crescimento do PIB, passível a rondar os 3,5% na sequência da execução do Programa de Investimentos Públicos, com financiamentos do Banco Mundial, Banco Africano de Desenvolvimento, a República Popular da China, dentre outros parceiros estratégicos para São Tomé e Príncipe.
2019 fica marcado pela desaceleração da economia de São Tomé e Príncipe, diz o governador do Banco Central do país. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar. Notícia da atualidade em Angola. A empresária Isabel dos Santos promete continuar a trabalhar por aquilo que acredita para o seu país ao reagir ao despacho do Tribunal Provincial de Luanda, que arrestou de forma preventiva bens e contas em Angola. Esta é uma notícia disponível na nossa página da internet www.voaportugues.com. As forças de segurança na Embaixada Americana em Bagdad dispararam gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes que entraram nos terrenos do complexo daquele local da diplomacia americana. Os manifestantes protestavam contra os ataques americanos no fim de semana contra posições de uma milícia xiita apoiada pelo Irã junto à fronteira com a Síria, que os Estados Unidos acusam de ser responsável por ataques contra interesses americanos em que um cidadão americano foi morto. João Santarita.
O governo iraquiano terá pedido aos Estados Unidos para não levar a cabo os ataques. Um destacado funcionário do Departamento de Estado disse ontem a jornalistas que os Estados Unidos tinham avisado o governo iraquiano sobre a sua responsabilidade de proteger aqueles que se encontram no seu território a seu pedido. É a sua responsabilidade e deve nos proteger, e eles não tomaram medidas apropriadas para fazerem isso, disse essa fonte. Os Estados Unidos afirmam que as milícias em causa são treinadas e direcionadas pelo Irão, e no briefing ontem no Departamento de Estado, entidades oficiais americanas acrescentaram que as Forças Armadas americanas irão responder, e citamos, de um modo que o regime iraniano irá compreender. O secretário de Defesa americano Mike Esper avisou que poderá haver mais ataques se forças americanas forem alvo de novas agressões.
We will take additional actions as necessary.
Tomaremos medidas adicionais, como necessário, para assegurar a nossa autodefesa e impedir mais comportamentos maus de grupos de milícias ou do Irão.
Bad behavior from militia groups or from Iran.
Eram palavras do secretário de Defesa Mike Esper. Anthony Kurtzman é um analista do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. Para quem o problema que a Washington faz face é agravado pelo facto de, segundo disse, não haver uma estratégia clara.
We don't have a clear strategy for ending that conflict. So basically speaking, as you look at this region,
não temos uma estratégia clara para supor termo ao conflito. Basicamente, quando se olha para a região, esses problemas são bastante graves e nós agravamos isso ao adotar novas posições quanto à margem ocidental e à questão palestiniana, sem coordenar com os nossos aliados e sem necessariamente apresentar um plano claro de paz.
Having brought any clear plan for peace.
Palavras do analista Anthony Kurtzman. A questão a saber é como as milícias apoiadas pelo Irão vão reagir. Há muito que se sabe que o Irão controla grupos através da região que podem atuar sem que se possa culpabilizar diretamente Teherão. No briefing ontem no Departamento de Estado, o alto funcionário que falou sob condição de anonimato disse que os ataques do fim de semana tinham sido de natureza defensiva, mas acrescentou que os Estados Unidos, citamos, não vão deixar que o Irão fuja às suas responsabilidades usando uma força mandatária para ataques. Iremos responsabilizar o Irão por esses ataques, disse essa fonte. A questão a seguir nos próximos dias é como é que essas milícias vão reagir, como é que o governo do Iraque irá reagir, como é que o governo do Irão irá reagir.
O chefe da Organização das Nações Unidas, António Guterres, aguarda o 2020 e a nova década com uma mistura de pavor e esperança. Ele sugere que a incerteza e a insegurança do que está por vir é motivo de reflexão e preocupação. Guterres considera a desigualdade persistente e o ódio crescente, um mundo em guerra e um planeta em aquecimento como ameaças sempre presentes à estabilidade e à paz. Ele diz que as mudanças climáticas não são apenas um problema de longo prazo, mas um perigo claro e presente. Contudo, tem esperança que a juventude mude o curso dos acontecimentos no mundo, com realce para as mudanças climáticas, igualdade de género, justiça social e direitos humanos.
I wish you peace and happiness in 2020. Thank you.
António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, desejando a todos votos de paz e felicidade em 2020.
E agora chegou a altura de falar do desporto. Estamos no último dia do ano e vamos entrar em janeiro, mês em que na Europa abre a janela de transferências e renovação de contratos e mais. Faz-se também contas à vida e em Inglaterra, Pepe Guardiola, treinador do atual campeão, o Manchester City, admitiu aquilo que todos já dizem ser inevitável. Quem vai ganhar o campeonato inglês é o Liverpool. Termina o ano com 13 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Leicester, e tem um jogo a menos. Manchester City, em terceiro lugar, está a 14 pontos e também tem mais um jogo em relação ao Liverpool. Guardiola diz que, no que diz respeito ao campeonato inglês, já está a pensar na próxima época e em como roubar o campeonato ao Liverpool, que esta época parece imparável. Não é realista pensar em apanhar o Liverpool, disse Guardiola, para quem agora no campeonato o objetivo é ficar apenas o mais próximo possível do Liverpool e jogar para as competições de eliminatórias, como as taças e a Liga dos Campeões. Já o treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, diz que há grande sede de vencer o campeonato que o Liverpool não ganha desde a época de 1989-1990. Klopp diz que nada pode mudar o facto de que temos que trabalhar, temos que competir em todos os jogos. Temos uma boa base para ganhar, mas temos que lutar em todos os jogos, disse Klopp. É verdade. Manchester City joga já amanhã com o Everton. Ei, Liverpool tem mais tempo para recuperar da festa do fim do ano. Joga quinta-feira contra o Sheffield. Falando de contratos, o jornal italiano Corriere della Sera diz que o Juventus quer já renovar o contrato com Cristiano Ronaldo, que termina em 2022. Nessa altura, Ronaldo terá 37 anos. Qual o papel de Ronaldo então? É, para a sua idade, está em super excelente forma física. Atualmente, disse o Corriere della Sera, Ronaldo ganha 31 milhões de euros limpos por época e mais bónus. É, dá para fazer umas compras. Jornais espanhóis disseram, entretanto, que o avançado uruguaio do Barcelona, Luís Suárez, recusou uma oferta super milionária de um clube chinês. Vai continuar no Barcelona. O contrato de Suárez expira em junho. Fala-se na possibilidade de Suárez vir para os Estados Unidos, para o novo clube da Liga Americana, o Inter de Miami, que é propriedade de David Beckham. O meio-campista francês Paul Pogba, Pepe, vai continuar no Manchester United, disse o seu agente, pondo fim à especulação que Pogba poderia abandonar o clube em janeiro. Pogba tem estado ausente devido a lesões. O Roma de Itália poderá ser comprado por um consórcio liderado pelo bilionário americano Dan Fitkin. Preço, 840 milhões de dólares. Quem pode, pode. Basquetebol americano, NBA, ontem os líderes da Conferência Leste, Milwaukee Bucks, foram a Chicago ganhar, à vontade, 123-102. O Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernando, ganhou na Flórida contra o Orlando Magic, 101-93. Bruno Fernando jogou 14 minutos, marcou 2 pontos. A sua equipa continua em último lugar na Conferência Leste. Outros resultados, Minnesota, 122, Brooklyn, 115. Phoenix foi a Portland ganhar também, com 122 pontos contra 116, e a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, jogou não muito longe aqui da Voz da América e ganhou. Bateu surpreendentemente o Miami Heat em terceiro lugar na Conferência Leste, 123-105.
Doze horas e 58 minutos, nós caminhamos para o final desta nossa emissão despertina. Somos o trio Rob McLean e Leo Sahilo. E agora as notas da imprensa americana. O Departamento de Estado diz que o pessoal americano na embaixada em Bagdad está seguro. Isto foi após esta embaixada ter sofrido uma tentativa de invasão. No Twitter, o presidente Donald Trump escreveu que
Teherão está a orquestrar ataques contra os Estados Unidos e de esperar que o Iraque use as suas forças para proteger a embaixada. Com estas notas, marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Já está aqui nos estúdios o Álvaro Lugero Andrade, que vai conduzir a verdadeira emissão que vai fechar o ano 2019 aqui na Voz da América. Um grande abraço do Amâncio Miguel, votos de um feliz 2020. Deixo-vos com o Álvaro Lugero.
Esta é a Voz da América, transmitida em português, de Washington. Hoje é 31 de dezembro, último dia do ano. A partir de agora, o microfone, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Estamos na internet voaportugues.com, igualmente nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram. A referência é VOA Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. O nosso número é mais um 908-652-4584, mais um 908-652-4584. Neste momento são 13 horas em Washington. A produção é de Leo Sahilo, a técnica é de Rob McLean e aqui os microfones Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, o presidente Trump diz que vai responsabilizar o Irão pela tentativa de invasão da embaixada americana no Iraque. Na Costa de Marfim, antigo ministro da Juventude, condenado a 20 anos de prisão à revelia. No Burundi, Ministério Público pede pena de prisão para 4 jornalistas que cobriam uma incursão de um grupo rebelde na República Democrática do Congo. E hoje, no último dia do ano, jornalista escapa à tentativa de rapto de Moçambique. Falamos também sobre eleições e violência em Moçambique, o ano eleitoral na Guiné-Bissau, reações ao arresto de bens de Isabel dos Santos e do marido em Angola. Também hoje é terça-feira, é dia de política na América e saúde. O jornalista moçambicano Matias Guente, do portal Canal de Moçambique, foi vítima do atentado hoje na capital do país, Maputo, encontra-se a receber cuidados médicos numa das clínicas da cidade. Fontes próximas dos jornalistas indicaram à Voz da América que o editor executivo do Canal de Moçambique foi abordado por 3 indivíduos munidos de armas de fogo, tacos de beisebol e de golfe, com a missão de o raptar. O Instituto para a Comunicação Social na África Austral, escritório de Moçambique, condenou a tentativa de rapto, como nos conta a Mayra da Saleta.
Fontes próximas do jornalista revelaram à Voz da América que os atacantes aproximaram-se do jornalista numa viatura e tentaram raptar Matias Guenta, mas viram frustrado o seu intento graças à intervenção de moradores que gritaram ao verem a tentativa de rapto, mas não evitaram que fosse espancado. Após ser acolhido numa oficina nas imediações do local, Matias Guenta foi transportado para uma clínica da capital moçambicana, onde encontra-se a ser assistido, mas desconhece-se a gravidade dos ferimentos. As mesmas fontes indicam que o facto aconteceu no bairro do Alto Maé, após os atacantes terem seguido o jornalista até à referida zona, onde ia visitar um familiar. Não houve ainda qualquer reação da polícia. O Instituto para a Comunicação Social na África Austral, escritório de Moçambique, considera que o atentado contra Matias Guenta surge na sequência de outros atos de agressão ou de assassinato contra jornalistas ou dirigentes da sociedade civil, o que representa uma afronta à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa e, em última instância, à própria Constituição da República de Moçambique. Em comunicado, o MISA Moçambique apela mais uma vez às autoridades policiais, à Procuradoria-Geral da República e aos demais órgãos da Administração da Justiça para que investiguem este caso e que tomem as medidas apropriadas contra os agressores. Ao Governo, o MISA Moçambique pede que tome medidas concretas, visando pôr fim à impunidade de que têm gozado indivíduos envolvidos em crimes que atentam contra as liberdades fundamentais dos cidadãos. Nos últimos anos, vários jornalistas, ativistas e personalidades independentes em Moçambique têm sido raptados e mortos sem que as autoridades responsabilizem ou levem à justiça os seus autores.
Continuamos em Moçambique com o processo de extradição do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, a dominar o ano, ainda sem uma conclusão, chega-se ao final de 2019. O centro e o norte do país foram devastados por dois ciclones que provocaram mais de 600 mortes e em Cabo Delgado a insurgência continua e a resposta do governo é criticada por apostar em métodos violentos que não têm resultado. No campo político, o país realiza eleições seguidas de violência e divisões na Renamo. William Mapote faz aqui uma pequena resenha.
Há muitas situações que se vêm comentando em torno desta situação. A própria liderança da Renamo vem dizendo que, afinal de contas, o surgimento da junta militar, o surgimento de Maria Nyong'o é uma invenção da própria Frelimo, mas o fato é que Maria Nyong'o está aí, o seu braço armado está aí, a gerar instabilidade no centro do país. Agora, portanto, fica ainda uma incerteza do que efetivamente vai acontecer em 2020. E, portanto, é o início de mais um ciclo de governação e que se esperava que fosse o início de uma nova era. Vai iniciar o ano com velhos problemas e muito mais coisas por resolver do que por avançar.
William Mapote aqui a fazer uma pequena resenha daquilo que pode acontecer em Moçambique nos próximos dias. O ano de 2019 foi marcado na Guiné-Bissau pelo ciclo eleitoral com três votações, no momento em que o país espera os resultados da segunda volta da eleição presidencial do passado domingo. Eu falei há momentos com o nosso correspondente em Bissau, Lassana Nakassamá, que faz a leitura desse ciclo eleitoral e traz uma nota positiva.
Um país que, marcado, pelo menos, salvo os últimos 5 anos, por incursão militares, ou seja, subversão da ordem constitucional por parte dos militares, mas 2019 ficou com essa retórica em como a Guiné-Bissau ficou salva de intervenções militares, pelo menos os últimos registros que marcaram o país. Portanto, são três eleições importantes, as legislativas, que ditaram um elemento importante, ou seja, a alteração de figurino, de posicionamento em termos de partidos políticos. Só falar, por exemplo, da ascensão de Madame G15, a segunda força política do país, isto deixando para trás o PRS. Isso ditou, pelo menos, o resultado das eleições em março, eleições legislativas. Nas presidenciais, um outro fator importante é o facto do Presidente da República cessante, Jamar Vaz, não conseguir chegar a uma segunda volta, posição que pode-se dizer assim, assumida pelo Umar Sissoko Embalo, que parece aqui como um expoente surpreendente nesta corrida a eleições presidenciais, já que o domingo se não esperava de esperar, por se estar a ser apoiado, ou seja, ser apoiado pelo PSGC, que é o partido maioritário na Guiné-Bissau.
Lassana Nakassamá aqui numa breve resenha deste ano eleitoral na Guiné-Bissau. Mudando de assunto, mudando de país, vamos para Angola. O Tribunal Provincial de Luanda ordenou ontem o congelamento de todas as contas e bens de Isabel dos Santos, do seu marido Sindica Dokolo, bem como do presidente do Banco de Fomento de Angola, Mário Leite da Silva. A decisão está contida no longo despacho em que o Tribunal disse ter ficado provada a existência de um crédito para com o Estado de mais de 1.100 milhões de dólares e em que, na sequência deste negócio, o Estado transferiu por via das empresas Sodiam e Sonangol enormes quantidades em moeda estrangeira sem que houvesse o retorno convencionado. Koke Mokuta tem reações dos partidos políticos a partir de Luanda.
O presidente do PRS, Benedito Daniel, entende que tem havido pouca informação sobre o património do país em mãos alheias, mas que deve se defender com clareza e justiça.
Aceita com certeza, eles não foram os únicos que haviam usufruído os dinheiros do Estado. E então, esse processo, se for desencadeado, devia era aceitar todos, a começar, obviamente, por eles. Sim. Mas agora, se for um peso e duas medidas, isto é que não será correto, porque, de qualquer das formas, irá aceitar, sem dúvida, os angolanos. O que nós queremos é que haja clareza e que haja justiça. Mas é que não podem ser uns a devolver e outros não.
Já Alexandre Sebastião André, presidente da bancada parlamentar da Casa CE.
E qualquer cidadão que está nessa condição pensa estar sujeito a esta atitude do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, em defesa portanto, do património nacional.
Entretanto, para Marcial Vachala, porta-voz da UNITA.
Bom, estamos num Estado de Direito onde há separação de poderes. Esta matéria é matéria da justiça. Então, deixemos a justiça fazer o seu trabalho e, no final, tiraremos as conclusões que se devem. Eu não sou cá para poder dar um julgamento de valor sobre aquilo que ainda não está definitivamente decidido. Deixemos a justiça fazer o seu trabalho e as consequências que advirão dali, saber-se-á como geri-las. E também, nessa altura, teremos uma opinião mais formada. Mas, por enquanto, deixemos a justiça fazer o seu trabalho e depois a sociedade saberá qual é o desfecho de todo esse processo e, em função desse desfecho, naturalmente, que terá que haver adaptações.
Koki Mukuta, Luanda.
Passemos agora à nossa revista económica. O presidente americano Donald Trump anunciou hoje que Washington e Pequim assinam no dia 15 de janeiro, na Casa Branca, um acordo comercial com a presença de altos representantes chineses. No Twitter, Trump adiantou que a assinatura do acordo será a primeira fase desta relação, enquanto a segunda consistirá numa deslocação dele à China para início formal de uma nova fase de conversações. A economia de Moçambique crescerá a uma taxa de 9,9% em 2024, um ano após o início da extração do gás natural no campo do Coral, no bloco Área 4, um projeto liderado pela Eni da Itália e pelo grupo americano ExxonMobil, revelou a Economist Intelligence Unit. No relatório sobre Moçambique, os consultores daquela revista disseram que os efeitos do início da exploração dos depósitos de gás natural na bacia do Rovuma começarão a ser sentidos no mesmo ano, quando a economia deverá crescer a uma taxa de 8,1%. Para 2019, os especialistas da revista esperam um crescimento económico de apenas 1%, que deve aumentar para 4,8% em 2020 e 0,5% em 2021 e 2022. Em Angola, o Fundo Monetário Internacional diz esperar que a dívida pública total caia para 69,4% do Produto Interno Bruto em 2024, em comparação com a previsão de 110,9% do PIB neste ano. A mesma previsão indica que Angola deverá encerrar o ano com dívida pública interna de 34,4% do Produto Interno Bruto e uma dívida externa de 76,5% do PIB, a maioria dos quais é de médio e longo prazos. Prevê-se que essas percentagens caiam para 12,9% e 56,5% em 2023 e 2024. Em Cabo Verde, a taxa de desemprego diminuiu de 12,2% em 2018 para 10,7% no primeiro semestre de 2019, representando uma redução de 1,4 ponto percentual relativamente ao ano passado. Em sentido contrário, a taxa de subemprego aumentou 7 pontos percentuais. De acordo com os indicadores de mercado de trabalho divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, houve uma diminuição da taxa de desemprego no meio urbano em 2,1 pontos percentuais, enquanto no meio rural registou-se um aumento de 0,4 ponto percentual, fixando o desemprego em 11,9%. A faixa etária juvenil, entre os 15 e os 24 anos, é a mais afetada, com 25,7% dos seus membros no desemprego. No Brasil, a celebração de Ano Novo em quatro dos principais destinos do país, como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Fortaleza, deve movimentar 1.300 milhões de dólares. Dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, partilhados pelo Ministério do Turismo, indicam que as regiões Norte, Sul, Nordeste e Sudeste registaram números bastante positivos na ocupação brasileira para o período festivo em causa, sendo o melhor dos últimos anos no Brasil.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira, todos os angolanos, ouvintes e internautas são convidados a participar no Angola Só, o microfone aberto. Vamos falar sobre os desafios, os desejos e as oportunidades para 2020. Quando são 13 horas e 14 minutos aqui na capital americana, terça-feira é dia da política da América e o João Santa Rita hoje traz-nos leituras sobre o que aconteceu hoje no Iraque. Forças de segurança na embaixada americana em Bagdá dispararam um gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes que entraram nos terrenos do complexo da embaixada e protestavam contra ataques americanos no fim de semana contra posições de uma milícia xiita apoiada pelo Irão junto à fronteira com a Síria, que os Estados Unidos acusam de ser responsável por ataques contra interesses americanos em que um cidadão americano foi morto na sexta-feira. Vamos então com João Santa Rita.
Os ataques surgem numa altura em que as tensões na região têm vindo a aumentar, com os Estados Unidos a reforçarem recentemente as suas forças na Arábia Saudita, enviando cerca de 3 mil soldados para a região e material sofisticado. O governo iraquiano aparentemente foi informado da intenção americana de retaliar contra as milícias que acusam de levar a cabo 11 ataques nos últimos 2 meses contra bases iraquianas onde estão estacionadas forças americanas. O governo iraquiano terá pedido aos Estados Unidos para não levar a cabo os ataques. Um destacado funcionário do Departamento de Estado disse ontem a jornalistas que os Estados Unidos tinham avisado o governo iraquiano sobre a sua responsabilidade de proteger aqueles que se encontram no seu território a seu pedido. É a sua responsabilidade e deve nos proteger, e eles não tomaram medidas apropriadas para fazerem isso, disse essa fonte. Os Estados Unidos afirmam que as milícias em causa são treinadas e direcionadas pelo Irão, e no briefing ontem no Departamento de Estado, entidades oficiais americanas acrescentaram que as Forças Armadas americanas irão responder, e citamos, de um modo que o regime iraniano irá compreender. O secretário de Defesa americano Mike Esper avisou que poderá haver mais ataques se forças americanas forem alvo de novas agressões.
We will take additional actions as necessary.
Tomaremos medidas adicionais como necessário para assegurar a nossa autodefesa e impedir mais comportamentos maus de grupos de milícias ou do Irão.
Bad behavior from militia groups or from Iran.
Eram palavras do secretário de Defesa Mike Esper. O aumento da tensão coloca a administração americana do presidente Donald Trump perante um problema que todos os governos americanos têm tido que enfrentar desde há várias décadas: retirar ou não do Médio Oriente. O presidente Trump subiu à presidência com a promessa de acabar com o envolvimento dos Estados Unidos naquilo que chamou de guerras sem fim. E houve com efeito uma redução da presença americana na Síria, o que provocou celeuma e forçou depois a administração Trump a manter tropas nesse país ao lado de forças curdas. Anthony Kordsman é um analista do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.
Is there stability in the region?
Há estabilidade na região para garantir que não precisaremos de enviar forças ou não teremos o risco de ações militares no futuro? Não. Era Anthony Kordsman, do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, para quem o problema que a Washington faz face é agravado pelo facto de, segundo disse, não haver uma estratégia clara.
We don't have a clear strategy for ending that conflict. So basically speaking, as you look at this region,
não temos uma estratégia clara para supor termo ao conflito. Basicamente, quando se olha para a região, esses problemas são bastante graves e nós agravamos isso ao adotar novas posições quanto à margem ocidental e à questão palestiniana, sem coordenar com os nossos aliados e sem necessariamente apresentar um plano claro de paz.
Having brought any clear plan for peace.
Palavras do analista Anthony Kordsman. A questão a saber é como as milícias apoiadas pelo Irão vão reagir. Há muito que se sabe que o Irão controla grupos através da região que podem atuar sem que se possa culpabilizar diretamente Teherão. No briefing ontem no Departamento de Estado, o alto funcionário que falou sob condição de anonimato disse que os ataques do fim de semana tinham sido de natureza defensiva, mas acrescentou que os Estados Unidos, citamos, não vão deixar que o Irão fuja às suas responsabilidades usando uma força mandatária para ataques. Iremos responsabilizar o Irão por esses ataques, disse essa fonte. A questão a seguir nos próximos dias é como é que essas milícias vão reagir, como é que o governo do Iraque irá reagir, como é que o governo do Irão irá reagir. O influente líder xiita Muqtada al-Sadr disse ontem que o Iraque não quer a guerra e, citamos, qualquer parte que lance o Iraque numa guerra é inimigo do povo. O líder espiritual xiita do Iraque, o Ayatollah Ali al-Sistani, disse que práticas ilegais levadas a cabo por algumas partes não devem ser usadas como razão para violar a soberania do Iraque, acrescentando que as autoridades iraquianas têm o direito e o dever de lidar com essas questões e tomar medidas necessárias para as impedir. São declarações que indicam uma certa moderação, mas isso não significa que a situação não poderá piorar. Michael O'Hanlon é analista da instituição Brookings.
Does our retaliation really give us the upper hand, or does it just sort of invite an ongoing?
Será que a nossa retaliação nos traz vantagens? Ou limita-se a abrir mais um ciclo ou espiral em que o Irão poderá, em última análise, encontrar um meio para fazer subir os preços do petróleo? Se isso acontecer, pode-se argumentar que o Irão vai começar a ganhar. Eram interrogações de Michael O'Hanlon, da instituição Brookings. Só o tempo trará resposta.
João Santa Rita com Política na América e também como esta terça-feira, dia da saúde. Ana Guedes, João Manso Miguel, traz-nos aqui uma doença que está a querer regressar. Poliomielite.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a estes Minutos de Saúde aqui nesta emissão vespertina em português da Voz da América. E para vos falar de saúde está esta semana, hoje, Ana Guedes. Vamos falar de pólio e vamos falar também da questão do fumo. Começando com a pólio, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, diz que Moçambique é um dos 3 países em África que nos últimos 2 anos não registrou casos de pólio. Os outros 2 países em África são o Quênia e o Níger. Por outro lado, a OMS diz também que Angola é um dos 12 países no mundo onde se continua a verificar casos do vírus da pólio causados pela vacina, o que é devido, afirma-se, à falta de condições sanitárias. Os casos de pólio devido à vacina são raros, mas ocorrem em populações não vacinadas, que tiveram a vacinação deficiente ou que vivem em áreas com pouco saneamento e baixos níveis de imunização contra a pólio. E falando agora de outro assunto, vamos falar de fumadores. Isto porque a OMS diz que se reduziu o número de homens que fumam pela primeira vez. O número de homens que usam tabaco está em declínio. A informação consta de um relatório divulgado neste dia pela Organização Mundial de Saúde, OMS, que atribui a queda no número de usuários às ações tomadas pelos governos para proteger os consumidores de tabaco, salvar vidas e impedir danos relacionados com este produto. Em nota, o diretor-geral da agência, Tedros Ghebreyesus, disse que este é um ponto de viragem na luta contra o tabaco e que a OMS afirma, continuará a estreita colaboração com os países para manter essa tendência de queda. Desde o ano 2000, o consumo global de tabaco caiu cerca de 600 milhões, hoje menos, de utilizadores do tabaco. A queda foi, em grande parte, impulsionada por reduções no número das mulheres que usam também o produto. O valor passou de 346 milhões em 2000 para 244 milhões em 2018, o que é um declínio de mais de 100 milhões. No mesmo período, o uso de tabaco entre os homens aumentou cerca de 40 milhões, mas agora a tendência parece ter sido interrompida. A OMS projeta já para 2020 10 milhões a menos de utilizadores de tabaco. Em 2025, acredita que serão menos 27 milhões. O declínio no uso de tabaco ocorre em cerca de 60% dos países. isto desde o ano 2000. Para o diretor de promoção de saúde da OMS, Rudiger Kretsch, estes resultados demonstram que quando os governos introduzem e fortalecem as suas ações, elas podem proteger o bem-estar de cidadãos e comunidades. Apesar destes avanços, o progresso para cumprir a meta global de redução do uso de tabaco em 30% até 2025 continua difícil de ser alcançada. Estes foram minutos aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, em que estivemos a falar de saúde. Boas festas para todos. Estaremos de novo em contacto com todos.
E deixamos mesmo aqui, com quase no final, o tema Boas Festas, um clássico de Cabo Verde nesta época do ano.
Eu quero saber se a senhora é mulher honrada para comer mão lá na chave de Bambaú, para tirar uma oferta grandiosa, para repartir a todos nossos companheiros. Porque Jesus é um homem de má consciência, onde é que ele vai, tira mais e deixa menos. Otaka, otaka, spotita daka, spokatita daka, da manda Jesus para remeter. Porque Jesus é um homem de má consciência, onde é que ele vai, tira mais e deixa
Boas festas neste dia 31 de dezembro. Vamos então às notícias. O presidente americano Donald Trump declarou que o Irão será responsabilizado pela tentativa de invasão da sua embaixada em Bagdá. No Twitter, Trump escreveu que Teherão está a orquestrar ataques contra os Estados Unidos e espera agora que o Iraque use as suas forças para proteger a embaixada. Antes, milhares de iraquianos marcharam no centro da capital do país para protestar contra os ataques contra o grupo Kataib Hezbollah, um grupo de milícias pertencente às forças de mobilização popular xiita apoiadas pelo Irão no ataque. No Iraque, aliás. O antigo ministro da Juventude da Costa do Marfim, Charles Biagudé, foi condenado pelo Tribunal Criminal de Abidjan a 20 anos de prisão à revelia por atos de tortura, assassino voluntário e violação. Gudé confirmou ainda que a justiça o condenou também a 10 anos de privação dos direitos cívicos, a pagar 300 mil euros de indemnização às vítimas. Ele vive atualmente na Haia, onde se encontra em liberdade condicional após a absolvição pelo Tribunal Penal Internacional das acusações de crimes contra a humanidade durante as eleições de 2010. No Burundi, procuradores pediram uma pena de prisão de 15 anos para 4 jornalistas e o seu condutor, presos quando faziam a cobertura de uma incursão de rebeldes na República Democrática do Congo, no seu país. Os réus são acusados de colocarem em perigo a segurança nacional. Os jornalistas trabalhavam para IACU, um dos poucos órgãos de informação independentes. Foram presos a 22 de outubro. E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 31 de dezembro, da Voz da América. Em nome de todos se despedem Rob McLean, Leo Sarrillo e Álvaro Lugero Andrade. A todos um feliz ano com muita saúde, muita paz, sempre com a Voz da América.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.